alguma dependência. Todo mundo na vida é dependente de alguém, né? Você é uma pessoa completamente independente? Você não depende de ninguém. Isso não existe. Não existe. Todo mundo depende de alguém. Mas as pessoas cegas, em geral, dependem um pouco mais. Graças a Deus, graças à tecnologia, graças ao esforço da polícia e do reparta, os cegos se tornam cada vez mais independentes. Mas a independência ainda está longe do ser humano. Mas em 1993 a independência estava muito longe. Então eu falei assim, meu Deus do céu, esse sujeito aí precisa fazer uma disciplina que vai fazer desenho, vai usar o computador e está tudo contra ele. Aí eu cheguei para o coordenador da disciplina e falou assim, professor Jonathan, o senhor conhece tem um aluno aqui chamado Marcelo, o senhor conhece? Aí ele falou para mim, conheço. É um menino cego? É. Já passa uma locomotiva. Aí eu perguntei assim, olha só, o que você acha? Esse aluno cego pode fazer meu curso? Eu falei, ô Antônio, por que não? Você acha que eu deveria dispensar da disciplina? Não sei, acho que não. Se ele quer fazer disciplina, pergunta para ele. Tem alguma coisa que está ligada para você? Tocar música. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa legal, computador tocar música. Bom, hoje em dia, celular toca música, qualquer coisa toca música, mas imagina o computador naquela época, com certeza não tocava música. E aí, eu pensei, se o computador toca música, ele também é capaz de falar. E se ele for capaz de falar, a gente vai conseguir.
O sonoplasta, que não é cego, estava junto com mais dois ali no, na sonoplastia. Ele, ao entrar ali no... Não, onde eles estão trabalhando? Ao entrar, ele pisou no vidro.
Que esse aluno pudesse usar o computador e o computador falar com ele. Bom, e o negócio do desenho? Eu descobri o seguinte, na lei brasileira existe uma regra. Se existe alguma coisa que não pode ser aplicada por um aluno, não tem problema. Tira aquela coisa e substitui por outra. E assim falei, Marcelo, você vai ser meu estagiário. Você vai aprender a programar comigo. E aí veio o Marcelo e a gente começou a trabalhar. E pouco tempo depois, o computador começava a falar. Através de um processo muito engenhoso que a gente bolou lá no UFRJ, o computador começou a falar. Falar de uma maneira muito precária, soletrar praticamente. As pessoas mais antigas aqui sabem como o Dos Vox falava horrível, com uma voz de padre bêbado. Bom, depois de um certo tempo, aquilo ali foi se consolidando. E a gente começou a aplicar esse programa para mais e mais pessoas. Aí eram os amigos do Marcelo, depois os amigos dos amigos. E sempre com aquela ideia, se a sua vida melhorou, você ganhou a obrigação de melhorar a vida de mais cinco. E aí, eu comecei a viajar, conheci pessoas maravilhosas. Me lembro bem que eu fui a João Pessoa que tinha uma jovem jornalista chamada Joana Bernardino. Não sei nem se ela era formada, se ela ainda estava. Eu encontrei ela, me fez uma entrevista sensacional, né? E eu hoje vejo aqui a doutora, né? Que é uma das grandes personalidades da área acadêmica, né? E aquela jovem jornalista foi, na verdade, um símbolo para mim. Né? Uma pessoa que pôde provar que ao longo dos tempos o poder dessa sua série é extraordinário. Bom, agora então, o que aconteceu com nós dois? O primeiro passo tinha sido solucionado. Escrever e ser livre. O que significa escrever e ser livre? Antes do Das Vozes, existia uma técnica espetacular que tinha sido inventada há cerca de 150 anos atrás pelo Braille. O método Braille de escrita leitura. Só que, lá na universidade, quem é que sabia Braille? Ninguém sabia. Então, como é que o Marcelo ia conviver na nossa universidade se os nossos professores não sabiam Braille? Então, através do uso precário do computador, o Marcelo escrevia e as outras pessoas liam. E o que as outras pessoas escreviam, ele lia. Olha que coisa maravilhosa. Parece uma coisa mágica. De um momento para outro, aquele cego foi incluído, do ponto de vista prático, no meio dos outros estudantes. Bom, a partir daí, parece que a tecnologia vai se alimentando. Apareceu uma coisa mágica chamada internet. Sim, porque naquela época não tinha internet. A internet apareceu nesse meio e aí os cegos ficaram em polvorosa, porque todo cego queria usar a bendita internet. Então a gente começou a criar os primeiros programas. Internet não era assim não. Internet era utilizava um aparelhinho chamado fax modem e que funcionava bem depois da meia-noite. Por que funcionava bem depois da meia-noite? Porque as ligações telefônicas eram caríssimas. Então, os cegos, depois da meia-noite, não pagavam impulsos. Lembra? Se falava impulsos. E aí, de repente, um cego chamado Bernardo cria um programa chamado Papo Vox. Esse cego que a gente está homenageando aqui, ele criou. Fala do vídeo. Bom, e aí o que acontece? As pessoas cegas começaram a bater papo, olha que coisa interessante, bater papo pela internet. O que é engraçado é que os cegos, quando conversavam com pessoas que não eram cegos, não se apresentavam como cegos. Porque era só de imagem. Então a pessoa digitava aqui e a pessoa do lado de lá nem sabia que era cego. Aconteciam umas coisas meio estranhas. Vou contar uma aqui, ó. Não vou contar qual é o nome do santo, não, mas vou contar o milagre. A história foi a seguinte: um cego de uma certa cidade do sul do Brasil começa a bater papo com uma pessoa que não era do sul do Brasil. Então, essa pessoa não era cega, era uma jovem. Então, ele porque não há um corpo de uma menina na cidade dela. E aí ele não sabe se tudo certo. Ele fala assim, olha, eu vou aqui me apresentar, eu estou usando suspensórios, eu estou usando não sei o que mais. Então a menina foi esperá-lo na rodoviária. Desce todo mundo, no final, desce aquele moço cego. E a menina olha para ele e fala, será que é ele? Aquele momento de silêncio, né? E aí ela se dirige a ele e pergunta, é você mesmo? E aí ele responde, sim, sou eu. E aí ela responde o seguinte, olha, eu vou falar uma coisa para você. Antes eu estava muito interessada por você, mas agora eu tenho total certeza que eu te amo. Cada vez mais cegos, desesperados da Universidade Brasileira, lá no Rio de Janeiro, os primeiros cegos entrando lá, que desespero, meu Deus do céu, porque eles tinham das vozes, mas os professores não sabiam como é que lida com o cego com das vozes, meu Deus do céu. E aí foram, devagarzinho, rompendo as barreiras, conseguindo vitórias. E aí, num outro momento, posterior, essa coisa de telecomunicação funciona muito, vamos fazer uma rádio. E aí a gente resolve criar uma iniciativa bem singela chamada Rádio das Vozes. A Rádio das Vozes funcionou durante um bom tempo, ainda funciona, na verdade, praticamente hoje. Mas aí as pessoas se começaram a criar. Suzy era uma grande locutora da rádio. Acho que Joana chegou a fazer a locução. É, nossa, várias coisas. Então, ou seja, olha que coisa maravilhosa. As pessoas cegas invadindo, mas invadindo bem o mundo diferente. Mas invadindo não de uma maneira perniciosa, invadindo com o seu talento, invadindo com o seu coração. E, para resumir a história, num determinado momento, a gente descobriu que o mundo não é cor-de-rosa. O mundo não é cor-de-rosa. As pessoas cegas começaram a brigar entre si. Por que o cego briga entre si? Só por uma única razão, porque o cego é um ser humano. É só por essa razão. O cego não é bonzinho, o cego não é ruim, o cego não é simpático, o cego não é desagradável. O cego é uma pessoa.
Muito bom, muito bom.
E aí, a partir daí, as coisas foram se encaminhando, as pessoas cegas foram se congregando, foram se desagregando. Você sabe o que elas acabaram se tornando? Para a sociedade, pessoas comuns. Pouco a pouco, as pessoas cegas foram se tornando pessoas que a sociedade vê como comuns. Quando Marcelo Pimentel andava pela universidade, as pessoas se afastavam para que Marcelo passasse. Porque ninguém sabia o que era a história de cego estudante. A partir de um determinado momento, o Marcelo já não só passava sozinho, passava junto de uma multidão de mulheres adoravam ele. da minha espada Letícia, que essa então amava. Bom, então, resumindo a história, qual é o papel do Osbox? O papel do Osbox tem sido isso: mudar o patamar de todos os cegos? Não. Mudar o patamar dos cegos no Brasil. Esse é o ponto mais importante. Nós sempre fizemos questão de dizer que o Osbox é um sistema brasileiro. É claro, ele foi utilizado em Portugal, foi utilizado no Uruguai, em outros lugares, mas ele é um sistema brasileiro. Tá? E esse é o grande papel dele. Porque no Brasil nós temos agora um enorme desafio. Nós temos um número escandaloso de cegos nesse país. Eu não sei, Joana, que você é mais esclarecida. Quantos cegos tem no Brasil? 800 mil? 1 milhão? 600 mil? Bom, são muitos mil. Aí eu pergunto, quantos por cento desses X mil podem usar os Osbox? É um número pequeno. Se estima que são 120 mil. Mas esse número de 120 mil envolve pessoas com baixa visão, envolve pessoas com diversas categorias. Eu diria que menos de 10% das pessoas cegas hoje têm acesso a essa tecnologia. Ah, essa e a outras. Tá? E o que significa isso? Que nós temos que, nesse ponto, lembrar dessas pessoas. Não é só quem já tem, mas é, a gente tem que se lembrar de quem não tem. A gente tem que levar para as crianças que estão entrando na escola, que têm uma deficiência visual, elas têm que receber o Osbox no primeiro dia. A pessoa que enxerga, ela recebe um caderno do governo. A pessoa que é cega, ela tem que ter o direito de receber um computador para ela. Porque é o computador que vai fazer com que ela seja uma pessoa comum. Não é igual, não. É uma pessoa comum. Tá? E é isso que se quer. Bom, queridos, quais são os próximos passos do Osbox? Os próximos passos do Osbox têm a ver com o estágio que a gente tem hoje em tecnologia. O que está acontecendo no mundo das pessoas cegas? As pessoas cegas, antigamente, não tinham acesso praticamente a nada, passaram a estudar melhor, passaram a chegar na universidade, passaram a entrar nos cursos superiores, a se formar, a fazer seu mestrado, até doutorado. Mas, em algumas áreas, se formaram em filosofia, se formavam em educação, se formavam em direito, mas não se formavam em matemática, não se formavam em engenharia, não se formavam em física. Agora, se imagina, todas as pessoas têm que ser obrigadas a cursar direito. Se eu tenho um talento para matemática, o que eu tenho que aprender? Então, qual é o desafio do momento? Nós temos que levar para as pessoas cegas que estão agora entrando em grande quantidade na universidade matemática, desenho, física, química e outras disciplinas que possibilitem que a pessoa cega possa ir além, não ficar restrita a um universo de disciplinas. Ah, cego só pode fazer isso. Não! Cego pode fazer qualquer coisa, desde que corretamente instrumentado. Se não for corretamente instrumentado, se não tiver as ferramentas adequadas, pode até fazer. Tem uns malucos que conseguem, mas são muito poucos, porque a dificuldade é transcendental. Então, nós estamos aqui com o Patrick, aluno de engenharia. Engenharia de computação tem que ajudar. Engenharia de computação tem que fazer cálculo. Patrick entrou na universidade. Foi reprovado em todos os sentidos. Ele não é burro, não. Nem foi provável que ele não tinha instrumentos. Aí, o coordenador da engenharia atravessa a rua e vai até o projeto das boxes. Fala assim, olha, nós temos um aluno cego. E esse aluno cego resolveu fazer engenharia, que é absurdo. Eu falei, tentativo. Por que o Sunder quer fazer engenharia?
Eles estão passando um copo novo.
Ele vai fazer engenharia sim. E nós vamos criar.
Você quer falar?
Sim.
Eu vou fazer.
O que está pegando? Ah, está pegando matemática. Vamos pegar matemática. E amanhã o Patrick vai fazer demonstração de como é que ele usa matemática. Que é uma maneira especial que permitiu que ele tirasse a nota 8,5 no curso.
Obrigado.
Tecnologia brasileira. É o modo bobó, é o melhor do mundo? Provavelmente na Finlândia se passa melhor, ou nos Estados Unidos ou na Alemanha. Garanto, colega, no Brasil não vai melhor. O Brasil é a nossa tecnologia que funciona e que está sendo aplicada, infelizmente, para pouquíssimos alunos. Infelizmente, para pouquíssimos cegos que querem fazer curso da área tecnológica. Eu quero ter físicos, eu quero ter químicos, eu quero ter arquitetos, eu quero ter engenheiros de todas as categorias, eu quero ter médicos, todos cegos. Sem problema! Mas eu quero que esses cegos consigam isso, exercer a sua profissão com tecnologia. E é esse o grande desafio que nós temos hoje. Nós temos a capacidade de desenvolver todas as tecnologias possíveis. Claro que não. Nós vamos devagarzinho. Primeiro a matemática. Depois a matemática 2. Depois a matemática 3. Depois a física. E assim nós vamos comendo devagarzinho. E eu espero que um dia, antes de eu morrer, eu possa dizer assim. Cara, eu fiz o grande. Então, eu quero agora passar a palavra para cada uma das pessoas que estão no nosso grupo, né? E vou começar com a nossa colega Daniela Tavares, né? Que vai falar um pouquinho sobre algumas atividades. Essas coisas que as pessoas vão falar vão ser demonstradas no dia de amanhã. Tá? Então, aqui a gente não dispõe de dispositivos de exibição, essas coisas assim. Então, vai ser apenas uma breve introdução ao que está sendo feito. E amanhã a gente vai ter uma série de demonstrações que vai tornar isso mais palatável para as pessoas verem o que existe em termos de tecnologia de verdade. Tá? Daniela, pode falar, por favor.
Eu vou fazer uma breve autodescrição de como eu sou. Eu sou branca, tenho mais ou menos 1,68m, cabelos mais ou menos medianos, estou com uma blusa vinho, uma calça jeans e uma bota. E estou muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês, com mais um encontro das vozes. Eu entrei, eu tenho baixa visão severa. Eu entrei em 2011 para o laboratório da Tecnofish. E como o professor Antônio colocou, as pessoas com deficiência visual acompanharam toda essa evolução tecnológica ao longo da nossa sociedade. No caso da alimentação, como eu me informei em relações públicas em 2016, temos jornal, rádio, cinema, TV, internet. E nisso, as pessoas com deficiência visual estão inseridas em uma sociedade que também querem se apropriar desses dispositivos, dessas mídias. Então, qual vem sendo o meu trabalho no laboratório de tecnociência? Em 2011, como eu disse, eu entrei no laboratório e com uma resistência até bastante no sistema de força. Porque eu entrei no laboratório com uma baixa visão ainda bastante considerável, eu ainda tinha um êxito visual bastante considerável. Eu entrei no laboratório tendo conhecimento prévio do NVDA, também nosso amigo. Naquela época, em 2011, eu não usava quase duas vozes. Né? Várias das vezes eu queria usar o NVDA, que era mais fácil de usar, mas eu nunca tinha tido conhecimento de duas vozes. Ao longo do meu percurso, de 2011 até hoje, 2019, eu conheci o meu conhecimento adquirido no laboratório, mais as minhas experiências de vida e mais a minha vida acadêmica no curso de Comunicação Social da UERJ me trouxeram até aqui. Eu conseguia, né, com esse avanço tecnológico, terminar os meus estudos, porque eu abandonei, como o próprio professor falou, uma pessoa com deficiência visual no curso de exatas é bastante difícil. Da química, eu entrei para a comunicação. Sem todo esse arsenal de tecnologia, eu não conseguiria ter chegado até aqui. Hoje eu faço mestrado à distância em Portugal e venho trazendo a possibilidade de uma pessoa com deficiência visual estar inserida na área de pesquisa. Ao longo dos 5 anos, desde 2015, eu conseguia apresentar 5 trabalhos acadêmicos em vários congressos da área de tecnologia, falando sobre acessibilidade e tentando levar a sociedade informação para cada vez mais as pessoas que não têm conhecimento de como a pessoa com deficiência visual se comunica e interage com a informação, possa ter acesso cada vez mais ao conhecimento e se apropriar de todas essas tecnologias e mídias que estão hoje na sociedade. Internet, cinema, TV, audiodescrição, seja ela qual seja. Obrigado, boa tarde e eu vou levantar.
Tenho 21 anos. Eu não vou mostrar, tipo, a minha posição aqui, porque a minha voz não está a melhor do mundo. Aí se eu fizer isso aqui, vocês não vão escutar de jeito nenhum. Então, vamos lá. Eu sou estudante da UFRJ. Eu curso o 4º período de Engenharia de Computação e Informação. Entrei no ano passado, né, em 2018.1, o primeiro período do ano de 2018. E entrei, né, com uma série de problemas, né, pelo fato do curso ser de exatas e não existir nenhum material disponível. Então eu tive bastante problema, tive bastante rejeição por parte de professor, por parte das pessoas mais, né, de outras autoridades, vamos dizer assim, o próprio coordenador, outros níveis, né, outros cargos, tive muito problema com relação a isso. E eu fui chamado, graças a Deus, e eu agradeço a Deus até hoje, eu fui chamado pelo projeto das Vox. E daí a gente foi trabalhando e vendo formas de tentar fazer com que o curso de engenharia engenharia que as matérias, que o curso de exatas possam ser mais possíveis de serem aprendidos, né? É, uma das ferramentas que a gente criou foi o GraphVox, né, que é o programa de desenho para deficientes visuais, de gráficos científicos, né, gráficos de física, como gráficos de movimento, gráficos de velocidade. E surgiu, ao mesmo tempo, uma outra necessidade, que era a leitura e a escrita matemática. Né? Então, foi feito várias pesquisas e usamos um método já existente, um método que os professores conhecem, que se chama AskMath, que é uma linguagem de entrada, é uma linguagem que permite a leitura e a escrita de textos matemáticos. Né? Então, os professores entendem o que eu escrevo e eu entendo o que eles escrevem. Bom, como? Existem duas ferramentas, elas ainda estão em estágio de desenvolvimento. Uma delas é o Sonoramat, que faz o processamento falado dessas fórmulas, né, que faz a leitura dessas fórmulas. O professor, por exemplo, cria uma lista de exercícios para mim. Já está sendo feito isso lá na universidade. O professor escreve para mim a lista e fala: Patrick, faz.
Eu sabia disso.
Né? Agora eu posso fazer isso. Ele escreve da forma esquemática, ele já conhece. Quando a gente apresentou esse programa e a possibilidade que ele oferece, o professor ficou muito satisfeito. Ele falou: com isso aqui a gente vai longe. Então, ele escreve para minhas listas, eu leio, escrevo as respostas na mesma forma e ele lê. E ele lê como? Ele lê através do Intermat, que pega essa fórmula em AskMath, essas coisas escritas nessa linguagem, e converte para um sistema visual, né, que tem um resultado muito bonito. As pessoas que enxergam, que têm acesso ao material escrito nessa forma e processado nesse programa, nem sequer tem ideia de que é um deficiente visual que está aí por trás escrevendo esse material. Então, agora eu vou falar um pouco da minha função, né, no laboratório hoje. Não só na criação de ferramentas para facilitar o ensino de disciplinas exatas, eu trabalho com a manutenção do projeto dos VOCs, a versão, né, que vamos demonstrar amanhã, né, a versão 6 aí do dos VOCs, né? Já falei demais, já escutei um pouco ali, borracha, né? Já empolguei o pessoal ali. Eu ajudo na organização dos conteúdos, por exemplo, a pasta treino, eu dei uma passada nela, dei uma atualizada nos conteúdos, reescrevi todos aqueles scripts que tem lá, aqueles scripts antigos que as pessoas que têm aqueles jogos, que tem aqueles operações com arquivos, eu reescrevi aquelas categorias e criei novos scripts. Eu vou mostrar amanhã, na verdade, um deles. Né? Então, a minha função no geral eu trabalho na programação, né, no desenvolvimento de aplicativos para o dos VOCs e faço a organização dos conteúdos, né, da organização do sistema em si. Para me fechar, essa essa minha permanência nesse curso de engenharia de computação, eu devo ao professor Antônio Borges, eu devo a ele porque ele me ligou e falou para mim: Patrick, eu fiquei sabendo do que você está passando, da situação que você está vivendo aí com o curso, e eu quero te ajudar. Você quer vir para cá para o meu laboratório? Vem para cá. Vamos fazer uma coisa legal? Vamos fazer alguma coisa... Vem estagiar comigo. A gente pode fazer algumas coisas legais, pode fazer um trabalho bacana. Então, para me fechar essa fala, eu quero dizer, professor, obrigado por tudo.
Eu queria agradecer ao Patrick. Você não tem isso, né? O Patrick, todo mundo gosta dele, é impossível gostar dele. Porque não é só uma questão de ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que corre atrás, mas é uma pessoa que tem muito amor no coração. Né? Então, é uma pessoa séria, que cativa a todos os que estão ali. E é um pessoa que tem uma paciência. A gente tem uns usuários que são muito chatos. Então, eles ligam e eles querem falar com o Patrick. E o pior é que o Patrick nos atende. E cada pessoa que é atendida pelo Patrick sai daquele momento mais feliz. Não é bom isso? Não é lindo? Uma pessoa séria que tem essa disponibilidade e tem essa coragem também de encarar o desafio. Patrick, a culpa não é minha que você está sendo exigido. A culpa é sua. Depois tem cinco, né? Essa história, a história das vozes. Aprendeu que se ensinar para cinco. E agora a gente está com um projeto muito interessante junto a um colégio importante demais lá no Rio de Janeiro, chamado Colégio Pedro II. Talvez você já deve ter ouvido falar nesse colégio. É um colégio mais importante do Rio de Janeiro e que recebe muitos alunos que são pessoas cegas e que querem fazer o curso superior. Muitas pessoas passam pelo Pedro II. E o professor do Pedro II, ele fala o seguinte: olha, eu tenho um problema hoje. Eu tenho que ensinar duas matemáticas. Eu tenho que ensinar uma matemática para os alunos que enxergam e tenho que tentar ensinar matemática para o cego. Tentar, porque ele chega na universidade com o chegou, com uma defasagem enorme. E o pessoal do Colégio Pedro II chegou à conclusão: olha que coisa porreta. Vamos ensinar a todo mundo igual. Vamos adotar o Askimate para todos os alunos. Aí, o aluno cego vai fazer um exercício e ele vai ter um colega que enxerga e conhece a mesma coisa que ele. Então, cegos e videntes equiparados na matemática. Isso não é bom pra caramba? Bom, isso aí não foi uma decisão minha, não. Foram os professores de lá, pelo segundo. Porque eles acharam o seguinte: quando escreve matemática, usando as imagens e outras ferramentas, bom, não vou falar muito aqui que a gente amanhã vai demonstrar, mas ele escreve e o produto da escrita dele é matemática bonita. Porque ninguém sabe como sabe escrever. É um texto matemático bonito, escrito por uma pessoa cega. Tão bonito quanto um texto matemático escrito por uma pessoa cega. E o método utilizado, ele é muito simples, todos podem aprender. Não foi inventado por mim, não, colega. Isso veio dos Estados Unidos. A gente só adotou, experimentou e funcionou. Tá bom? Continuando então, Júlio. Boa noite. Alô, alô? Vocês situaram aqui na mesa?
Sim.
Ah, o Patrick esqueceu de falar de uma nova função que tem no laboratório. Ele é o testador da nossa linha Braille, que já está operacional no Bosbox. Não completamente, porque a gente tem que implementar algumas teclas, né, algumas funções, mas a gente já conseguiu implementar a linha Braille no Bosbox. A gente vai implementar a coisa mais pequena amanhã. E vamos ter um susto. A linha Braille começou a disparar um monte de coisa. Eu acabei de ler, agora já tem outro aqui. Mas assim, depois a gente vai mudar como é que eram os olhos, como é que a gente guiava, não só você pega o final pela engenharia lá na Salas Práticas, o usuário pode digitar o teclado técnico e os comandos para entrar no tipo de texto, para selecionar que são duas notas. Então, o usuário vai poder digitar o teclado normal, tem o teclado também que pode funcionar com teclas, mas tem o teclado técnico para linha. Um trabalho bem importante para a cidade, eu tive esse curso aqui para ver como é que isso funcionava dentro do Bosbox. Aí, quando botei o patinho para testar, tive problema de temporização, porque começa a desenhar a linha, aí começa a desenhar um texto, e passa para a entrada, e desenha outro, e o patinho ficou perdido. A gente mexeu lá na temporização, agora está funcionando. Você vai demonstrar amanhã para eles. Quem quiser também, a gente pode, de repente, uma apresentação na área aí, para alguém quiser testar, entendeu? Tanto ler o que está sendo exibido nas células Braille, como digitar também, o teclado. Tá? A gente deve lançar logo, porque fica faltando algumas. Eu não sei se você está indo, escape. O editor tem setinha para cima, para baixo, e tem alguns outros comandos que a gente é só pegar só definir essas funções. Tá? O trabalho agora que eu estou fazendo é pegar grande parte das funções que o BNVDA aceita como comandos da linha Braille e compatibilizá-la, definir essas funções na linha Braille para que quem usa o BNVDA já conhece os comandos, vai usar na linha Braille por dois blocos, senão para o BNVDA. Eu já estabeleci um conjunto lá, você falou, eu vou implementar. Eu só defini agora as teclas e botar para o tá? Mas para a versão de demonstração, eu não quis implementar muita coisa não, porque está funcionando legalzinho, resolvi o problema que eu queria, eu fui implementar muita coisa. Vai dar problema, então tem que fazer o ajuste fino depois. Então, a seleção de demonstração é simples, mas eu acho que vai dar para ter uma ideia do potencial que isso é, que isso traz para quem gosta de Bosbox. E quem gosta de Braille, que é a gente coloca os blocos em linha Braille, pode fazer. Inclusive isso. Pois é, eu vou até comentar isso. Isso, inclusive. O autor já tinha falado que a gente tinha que fazer isso, mas a gente não estava com a Braille. Aí o IBC, que está querendo implementar a linha Braille no Braille Classic, para que os deficientes visuais consigam ler o texto em Braille, na linha Braille, ele vai ter lá, tá? E faça o trabalho de revisão. O deficiente, eu acho isso assim, muito legal, porque eu falei, poxa, o Braille Fácil é um software visual, mas o cara pode usar com leitura de telas, mas ele falou, o chefe pode identificar o código Braille, peraí, esse código Braille está errado, e ele digitar no teclado perto de alterar o texto. Claro que para o usuário evidente, ele vai ver lá na tela o português antigo, mas que o revisor, o deficiente visual fez. Então, eu acho legal o deficiente visual estar fazendo trabalho de revisão. Não vai fácil, porque eu quando comecei a trabalhar com o Braille Fácil, eu não deslumbrava isso. Né? Eu me fiquei familiarizando com a tecnologia de xixi, aí depois de um certo tempo ficou legal.
linha Braille e deficientes visuais com Braille. Então, a linha Braille já está bem adaptada ao DOSBox, mas a única linha Braille que a gente tem por enquanto é a Fox 80 Blue, que é a curiosa, o que você tem, tá? Mas já tem conhecidos, tem outras marcas, fala assim, ó, eu já imagino na escola, vou te dar, você testa aí, implementa, então tá bom, a gente tem mais ou menos um domínio da tecnologia, mas tem que ver quais os detalhes do jogo. Mas eu acho que vai ficar muito legal a gente conseguir botar várias marcas para o mundo de montar.
Deixa eu explicar isso melhor. Por que Braille? Bom, porque há determinadas atividades que mesmo com a computação, das nossas coisas, o Braille, eu diria que é insuperável. Então, muitas escolas e muitos centros de atendimento para a deficiência visual já estão recebendo linhas Braille. E são basicamente duas marcas. Uma marca que é que o governo federal compra, que é a linha Braille Fox. E tem uma fabricante coreana chamada Rimas. Então a gente está fazendo inicialmente adaptação para a linha americana e para a linha coreana. Pois é, o Joana, essa sua consideração é muito importante. O problema para nós é que nós não temos nenhuma pra linha dessas para testar. A gente vai ter que ter algum tipo de ação nesse sentido. Tá. Então, a gente vai precisar de ter acesso a esses dispositivos. Tá? Mas eu acredito que a gente vai ter isso funcionando aqui um tempo. Só não posso prometer para você quando é que será. Tá?
Ok. Além da implementação da linha Braille, que agora eu vou tratar, a gente está na petição de definição que o Antônio demonstrou no passado do Arco de Box, não sei se vocês lembram. O Arco de Box permitia que você definisse acordes, definisse harmonia, fizesse composições. Inclusive com o sintetizador de voz, falando a letra da música enquanto a música tocava. Tá? E a gente fez uma versão bem legal que você consegue praticamente pegar dar um cópia lá numa partitura que está nesses sites das cifras, das letras, importar e rapidamente fazer aquilo ficar legível para o Arco de Box e tocar, e mudar o tom, ele parar, e mudar o andamento. A gente está nesse trabalho agora de fazer um ajuste fino.
Como é que é o teu nome? Como?
Oi?
O teu nome?
Giovanni.
Como?
Giovanni.
Giovanni.
Isso.
Obrigado. Obrigado.
Queria agradecer a consideração do projeto do encontro, do convite. Fico muito feliz de participar. Além da equipe, nós temos a Amélia do Igarim, que hoje representa a diretoria da comunidade de inclusão da UFRJ, está sentadinha aqui, virou nossa fotógrafa também hoje. E a Amélia hoje tem um grande desafio, que é conduzir, né, a acessibilidade de inclusão dentro da Universidade de Marcelino,
isso. A gente também incluiu um curso de Braille, né, o Braille Fácil,
professores, alunos de graduação e pós-graduação. Nós conseguimos incluir uma disciplina de acessibilidade e inclusão na graduação do Departamento de Computação do Instituto Pespacit, da UFRJ. O professor Antônio vem atuando na pós-graduação, estrito senso, mestrado e doutorado, com disciplinas também de inclusão, de acessibilidade e inclusão, que foram pioneiras aí dessa caminhada. E com essa experiência e convívio diário, eu acabei trazendo também para o meu doutorado um pouco do uso dessas ferramentas tecnológicas para apoiar os alunos, meus alunos até. O Patrick é um deles, bom aluno, hein, gente? Muito bom aluno, aplicado, interessado, e ele vem aí conduzindo como eu aproveito para pedir o apoio de todos vocês, porque por mais que a gente deseje colocar todos os cursos possíveis à distância para conseguir disseminar esse conhecimento, nos falta equipe, como vocês viram, somos nós aqui no laboratório. Então a gente falta mais um membro da equipe que ficou no meio, que está terminando o doutorado, que é a Ida Beatriz, que é pedagoga. Vai nos ajudar muito a gente a defender na construção de novos cursos. Mas meu apelo aqui a vocês é que nos ajude com ideias para que a gente possa conduzir e criar novos cursos. Então, vou colocar à disposição de vocês, para vocês me procurem, para trocar ideias, para falar sobre. Eu gostaria que existisse esse curso para que eu possa fazer, para que eu possa indicar um amigo, colocar o meu filho para fazer. É muito importante, sem a ajuda de vocês a gente não consegue caminhar, sem a ajuda dos professores que estão ali no dia a dia, com esses desafios todos. Então eu estou pedindo a ajuda de vocês, venham conversar comigo por isso, né? Eu acho que se a gente conseguir coletar alguns desejos de novos cursos, nós vamos conseguir também trazer, né, mais inclusão e ajudar os professores. E para finalizar, desejo a todos um ótimo evento. E que vocês curtam bastante com a Curitiba. Curitiba é maravilhosa.
Alô, bom? Juro de novo. Eu só queria complementar uma coisa que eu quero dizer assim. Usando os alunos para isso. Isso eu acho muito legal.
porque a Angélica é uma doutora fresquinha. E eu não, estou querendo meu doutorado. Quando eu comecei na área de tecnologia, assisti há 4 anos, agora que eu estou tomando conhecimento com base dessa área de tantas possibilidades que você pode se empregar para estudar para oferecer soluções. Então eu preciso estar em contato com os alunos, pesquisar, procurar, desenvolver aplicações, porque agora a galera vem se perguntar. Então, é isso aí, a gente continua atuando, também no sentido de graduação, para que o desenvolvimento de tecnologia assistiva continue suprindo a demanda que cada vez chega mais para a gente. Isso é muito legal. Obrigado.
Foram cancelados. Tá?
Nós não temos nenhum bolsista de pós-graduação. Todos os nossos bolsistas foram cancelados. Tá. Apesar disso, nós não desistimos. Nós temos uma missão a cumprir. Tá. Não estou aqui reclamando do governo, não estou fazendo nada. Eu só estou dizendo o seguinte, nós estamos na luta. Para continuar dando para a nossa quantidade imensa de usuários o que a gente puder fazer de melhor. Estamos tentando ser criativos. Por exemplo, nossa universidade nos proíbe, por exemplo, de dar cursos cobrados. Dá um curso, cobra pelo curso e você tem. Não, isso é proibido no UFRJ. A Universidade Federal do Rio de Janeiro é uma universidade pública e gratuita. Nós somos proibidos de dar cursos pagos. Há algumas alternativas que a gente está tentando encontrar, algumas brechas nesse processo, contribuição de empresas, doação de... Bom, estamos tentando correr atrás, mas eu queria que todos aqui saíssem nesse momento com uma consciência plena de que o projeto das Vozes está sofrendo muito com o momento atual do nosso país. E por aqui eu encerro minha fala. E amanhã, demonstração do Das Vozes 6.0. Até amanhã.